Sejam muito bem-vindos a mais um Globalcast Personal 5 Dígitos. Aqui nós discutimos as estratégias para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, acima de 10 mil reais por mês. E se já atingiu, multiplicar isso para 10, 20 e por aí vai. Eu sou o Anderson Silvério.
Eu sou o Léo Bianchini.
E o tema de hoje é como o personal trainer pode ser mais produtivo.
Baita tema, hein?
Com certeza, o personal já tá treinando, fazendo aeróbio e ouvindo a gente. Ele tá sendo produtivo. Cuida do corpo, cuida da mente. Eu só não sei como ele vai fazer pra anotar.
Exatamente.
Mas é legal, tem que ser mais produtivo mesmo, até porque o tempo é dinheiro.
Exato.
A galera tá sempre acelerada. Muitos alunos do presencial, consultoria online, tudo acontecendo ao mesmo tempo, família. E o cara tem que ser produtivo, minimamente organizado, né, Léo? Você vai trazer muita coisa bacana hoje?
Vamos trazer, né?
Porque bora.
A gente tá falando sobre isso. É um ponto, assim, extremamente importante a gente abordar, porque a gente já atuou com o personal, sabe como é que é, né, Silvério?
Pô.
É, seja ele no presencial, seja ele no online, seja ele no híbrido. Né? A gente tem alunos aqui que, além de atender personal presencial, além do online, é coordenador de,
sim,
de algum estúdio, tem academia. Então, a gente precisa se atentar a isso tudo, né? Porque com tantas tarefas, muitas vezes a gente deixa de ser produtivo, de performar e não consegue se organizar, né? De que forma que eu vou fazer isso?
Como, sim,
que eu vou melhorar? Como que eu vou ser mais produtivo? E aí as coisas começam a se atropelar e aí fica aquela bagunça, uma bola de neve que só tende a piorar se a gente não ficar atento aí pras coisas, né?
Sim, e eu já vou adiantando alguma coisa aqui também, Léo, que é o seguinte, um padrão que a gente pôde observar aqui dos nossos alunos. A galera que já tá há muito tempo com a gente, 3 anos, 4 anos, 5 anos, uma galera que já tá com a gente há um período maior e tem um faturamento legal já, acima da média, assim, do mercado, eles têm uma característica comum, que são produtividade e organização. Tá relacionado, né?
Total.
Um cara organizado, ele consegue produzir mais. Então, acho que vai ficar bacana esse Globalcast aí pra galera, hein?
Sim.
Leozão, então me diz uma coisa aqui, cara. Quando que a gente deixa de ser produtivo, cara?
Legal, legal. É, você já trouxe aí um dado bem legal aqui da nossa turma, né? Que a gente entendeu de que o que fez eles chegar onde eles chegaram foi realmente a organização.
Sim.
Né? A organização sem sombra de dúvidas, né? E aí a gente falando sobre produtividade. Quando que a gente deixa de ser produtivo? Quando a gente fala de produtividade, a gente tá se referindo a prioridades.
Sim.
Daquilo que é prioridade pra você hoje. Se a gente deixa de olhar para aquilo que é prioridade ou começa a colocar muitas outras tarefas no meio dessas prioridades, é aí que a gente começa a se perder, né? O que é prioridade para você hoje? O que você não poderia deixar de fazer ou que se você deixasse de fazer prejudicaria aí o teu dia, a tua rotina, a tua vida, né? De alguma,
sim,
forma. E quando a gente fala sobre isso, é legal a gente trazer 3 pontos aqui, que é as questões importantes, urgentes e circunstanciais.
Show.
Essa ideia, ela traz o quê? Que existem aquelas coisas que são realmente importantes. Quando ela é importante, qual é a diferença do importante por urgente? O importante, você tem tempo de fazer. Você faz com calma, você faz pensando, você está aberto às oportunidades. Ela contribui contigo de uma forma ou de curto prazo, ou médio prazo, ou a longo prazo. É aquilo que eu consigo fazer com calma. Então, vamos trazer um exemplo. Eu tenho que fazer as planilhas de treino dos meus alunos.
Sim.
Hoje é segunda-feira, eu vou deixar isso para fazer na sexta-feira. Então, hoje é segunda, eu já me planejei e sei que tenho que fazer na sexta-feira. Então, eu sei que na sexta-feira eu vou fazer isso. Porque isso é uma prioridade minha. Ah, mas não tinha que estar na segunda, Léo? Não, porque eu estou me planejando e a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu estou organizado. Vamos pensar na pessoa organizada.
Sim, perfeito.
Ele se organizou, planejou. Então, ele deixou a sexta-feira para criar os treinos dele. Beleza, agora vamos pensar numa pessoa que não é tão organizada assim e ela deixou a sexta-feira para organizar os treinos. Foi deixando, passou terça, passou quarta.
Esse cara sou eu, tá?
Eu, o Silvério, eu tô olhando a ele pensando, né? Vocês,
não, sou eu, tá, tu tá descrevendo agora, né? Beleza, legal. Peguei!
Aí a gente pode fazer uns exemplos depois do Silvério para vocês entenderem.
Eu vou mostrar para vocês como era a minha organização para os meus alunos de personal e eu nunca esqueci nenhum aluno. Chegava um pouco atrasado, porque eram muitos alunos em lugares diferentes, Mas eu não esquecia ninguém. Mas era meio doido o cara controlar tudo. Não era muito organizado, não.
É uma loucura. É uma loucura. E aí, então, lá, vamos lá, o Silvério. O Silvério planejou de fazer os treinos na sexta-feira, mas aí grava um podcast aqui, cuida da Pixel, do Lead, né? Assim, dá uma cuidadinha, faz alguma coisa. E quando ele viu, era quinta-feira.
Putz.
Aquilo que era importante se tornou agora urgente.
Tá.
E aí temos um grande risco, né? Porque a urgência você tem que fazer agora, ela é imediata. Então, outras coisas que você teria para fazer que poderiam ser importantes, tu vai ter que adiar, tu vai ter que deixar de fazer, porque você não pode deixar de fazer os treinos dos seus alunos. Tu
Tá.
vai ter que entregar no dia seguinte, por exemplo.
Sim.
Então, você deixou de fazer algo que era prioridade e se tornou era importante e se tornou urgente. Então, tudo
Perfeito.
que você vai deixando para depois, ela se torna urgente. E a urgência, ela é perigosa justamente por isso, porque ela vai te causar muita preocupação, muito estresse, e você vai deixar de fazer muitas outras coisas que você poderia estar
Sim.
fazendo, se você tivesse se organizado. E aí tem um outro ponto, que são as coisas circunstanciais. O que que são as coisas circunstanciais? Que são bem temerosas, digamos assim. As circunstanciais são coisas inesperadas, elas surgem do nada. E
Tá.
quando eu falo disso, eu posso estar falando sobre um convite para sair para tomar um café, um
Aceito.
convite para ir no barzinho tomar
Peraí, vai
cerveja.
falando aí o podcast que eu vou. Vai fazendo o podcast aí que eu já volto aqui, galera. Me chamaram.
O Silvério é o tipo de pessoa que você não pode, em momento algum, fazer esse tipo de convite. Se a gente estiver gravando aqui um podcast, alguém abrir a porta e chamar para tomar uma cerveja, o podcast acabou. Vai ser um monólogo, vai ser só eu
Mas
aqui.
é circunstancial.
São coisas circunstanciais que você não pode se prender a elas, Silvério. Então, o que que acontece? Nas circunstanciais, justamente são essas coisas que surgem do nada, convites, e um ponto muito importante que é circunstancial e tira a tua atenção é redes sociais. E aí é um ponto que a gente tem que pensar muito bem, até porque muitos dos nossos personagens trabalham com online. Então a
Sim.
gente está com o celular basicamente 24 horas. Até
Sim.
quem não trabalha, né, está com 24 horas.
Sim.
Mas vamos pegar o exemplo do personal que trabalha online. Ele tem que ter uma organização assim tremenda e entender realmente o que é a prioridade para ele. Porque como a gente está direto no, nas redes sociais, qualquer mensagenzinha que chega, qualquer curtida, se eu for
Notificação, né?
verificar, eu vou me perder, eu vou ficar uma hora. Porque quando você entra numa rede social, tu fica lá rodando o dedo 35 horas. Quanto vê, tu já perdeu
Sim.
tudo que você ia fazer. Tu perdeu muito tempo ali e algo que não te trouxe benefício nenhum. Isso são coisas circunstanciais.
Sim.
Mas também, nessas coisas circunstanciais estão os nossos momentos de lazer, que também são importantes, né?
Sim.
Eles também são relevantes. As pausas, a gente vai falar um pouquinho sobre pausas aqui, elas são importantes. Então, beleza, a gente entra aqui na Global, sei lá, começa o Silvério começa às 5 horas da manhã lá na esteira, ele já tá respondendo a galera. Mas se o Silvério ficar nessa frenético assim 24 horas, vai chegar uma hora que ele vai capotar, né? Então eu preciso ter
Sim.
um tempo para sair passear com o Lid, a Pix, eu preciso de um tempo, desde que eu
Os
tenha
meus cachorros, né? Os meus cachorrinhos
os
aqui.
cachorros que não são do Silvério.
Eles
Os
gostam.
nossos,
Não.
inclusive, têm até ciúmes, né? Porque eles dão mais atenção pro Silvério do que
A
pro
Pixel
Rafa.
pode todo mundo, menos eu.
Menos o Silvério, quando o Silvério chega, você sai correndo. A Pix é muito similar ao Silvério, né? Ela vai muito para circunstanciais também. Então, isso são coisas que a gente precisa ter muito claro na nossa mente do que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Se você parar e observar as urgências, tu vai entender que a tua urgência em algum momento ela foi algo importante que você deixou de
Sim,
fazer.
perfeito, Leozão. E eu me lembrei aqui, cara, pô, você tá falando pra mim, cara, eu tinha que ter te ouvido há 20 anos atrás, cara. Porque olha só, prova. Tem aquela prova que, meu, tem que estudar. Tem
Sim.
aquela prova que, de repente, você não domina tão bem o assunto. É importante.
É importante.
Aí você vai adiando, adiando. Na véspera da prova, na noite você quer estudar pra
Isso.
chegar no outro dia
Virar a
sabendo alguma
noite, né?
coisa. Aí virou urgente.
Exato.
Só que aí tem um chamado no WhatsApp, alguma coisa que te prenda atenção, ou a família te chama para ir jantar.
Exato.
Enfim, coisas do dia a dia que são circunstanciais. Aí chega no outro dia, você vai para a prova, aí teu colega fala assim: "E aí, estudou para a prova?" Você fala: "Não, estudei." Aí por quê? Mó correria minha vida, cara. Mó correria, não consegui. Mas na verdade, não é que a vida tava numa correria.
Exato, exato.
Era importante, eu deixei para depois, virou urgente. E durante o urgente estavam acontecendo coisas no dia a dia que me impediram de estudar. Então a gente usa, eu tô numa correria danada. Tá, correria, mas se você for um cara um pouco mais organizado, você consegue dar conta de tudo.
Isso virou meio que clichêzão, assim, né, galera? Tu pergunta, e como é que tá? Na correria.
Na correria,
na correria, tô correndo. A pessoa que tá na correria é porque ela não tem uma certa organização.
Cara, eu acho que eu não tenho muitos amigos que ouvem o Globalcast, porque é algo pro personal trainer. Eu tenho alguns amigos personais que vão ouvir. E, cara, me desculpem. Quando o cara me chama, às vezes, no WhatsApp, eu demoro dois dias pra responder, e eu falo que tô na correria.
Ah, tá na correria aqui. Aí eu
tô na correria.
Você aprendeu a dizer não.
É isso. Pô, tô na correria, cara. Então, galera, eu não sou o mais organizado de todos, mas é a correria.
É.
O circunstancial, às vezes, a gente tem que deixar de lado pra gente entregar as coisas aqui, né?
A gente brinca, né, aqui na empresa, que a gente tem o catverso e o multiverso, né? O Catverse é a gente, vocês estão vendo já, né? A gente começa a falar de uma coisa, daqui a pouco tá falando da Pixel. Mas isso é bem engraçado, né? Porque a gente tem uma forma de se organizar e a galera lá do setor tem outra forma. Eles já sabem que eles não podem pedir uma planilha pra gente, por exemplo.
Não dá.
Ah, Silvério, Léo, Rafa, vocês coloquem tudo na planilha bonitinho. Não vai dar certo.
Não vai rolar.
Porque
é monótono.
É monótono.
Chato.
E isso é engraçado, gente. Entender se... vai muito do autoconhecimento, de entender como que você funciona. Porque assim, a gente não deixa de fazer as coisas que precisam ser feitas. Apesar de que às vezes as coisas ficam tão rápidas, tão aceleradas, que o que era importante se tornou urgente.
Sim.
Né? Algumas vezes acontece isso. Mas é porque são a cabeça que fica, né? Faz tal... Meu, vamos tirar uma ideia, vamos colocar em ação, vamos botar em prática. Então acaba acontecendo isso. Então quando a gente fala desses três pontos... importante, urgente, circunstancial, a gente precisa encontrar, não um equilíbrio, porque o equilíbrio é bem difícil, mas um balanceamento. O que seria ideal? O ideal seria que 70% da sua rotina, da sua vida, fosse voltada para as coisas importantes. 20% fosse voltada para essas coisas urgentes. E 10% para as circunstanciais. Como eu falei, as circunstanciais também são importantes para a nossa mente, para a nossa saúde mental, física e emocional. Porém, isso até pesquisas já mostram que os brasileiros, muito pelo contrário, 70% urgente, 20% circunstancial e só, por último, as coisas importantes. Então, acaba que a gente fica atropelando justamente porque a gente não tem entendimento das nossas prioridades.
Sim. E tamo junto, então, time. Brasileiro não desiste nunca, hein? A gente consegue melhorar, faz parte de um padrão comportamental, enfim, sangue latino... mais calor humano, enfim.
O jeitinho brasileiro,
a gente sempre dá um, né, circunstancial, enfim. Leozão, e por que a gente deixou de fazer o que tem que ser feito? Em algum momento a gente perdeu isso,
cara. Por que a gente deixa de fazer o que tem que ser feito? Por que que o personal não fez o que ele devia fazer, não fez as planilhas, não montou os treinos? Porque isso é uma palavra bem pequenininha, muito gostosinha, eu gosto muito de estudar sobre ela, que é a procrastinação. Mas...
Famosíssima.
Ai, Léo, tô procrastinando. Silvério, não consigo fazer. Procrastinei a tarefa do EAD. Não consigo montar, não consigo postar, porque estou procrastinando. E a pessoa se sente extremamente culpada por isso, né? Mas a gente tem uma notícia boa de que 95% das pessoas procrastinam.
Fudido. Tamo junto, time.
Tamo junto.
Mas aí...
Não dá.
Essa procrastinação... às vezes não é uma procrastinação. Eu não sei se você vai falar sobre isso, mas às vezes é uma falta de organização.
Exato, exato.
Muitas coisas acontecendo, a correria do dia a dia. Se
tornou urgente, a
não ter conta de fazer. Aí ele fala, procrastinei. Aí não é, cara.
Ela usou a procrastinação como uma muleta.
Sim, às vezes a palavra não está sendo bem colocada. Procrastinar, eu acredito que é assim. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu estou no sofá. Uhum. A galera imagina isso. Estou no sofá. Assistindo uma série. Cara, não fiz. Às vezes não é procrastinar, não. É preguiça. Às vezes é outra coisa.
Existem dois tipos de procrastinação. Quando a gente fala de procrastinação, existem dois tipos. O primeiro é aquele que eu sei que eu tenho que fazer e eu nem começo a fazer. E tem aquilo que eu começo a fazer, mas eu não termino.
Então,
são dois tipos de procrastinação. E por que que a gente deixa de fazer o que tem que ser feito? Ou por que que a gente começa e não faz? Aí a gente vai para mais três pontos importantes, que é... habilidade ou clareza de fazer ou de começar a fazer.
Sim.
Você não vê propósito naquilo que você quer fazer. ou não tem prazos. Os prazos, eles são muito, muito importantes, né? A maioria das pessoas trabalha muito bem com prazos. Não sabe ou acha que não gosta, mas quando você tem um prazo para você entregar, para você terminar, você cria uma certa urgência, se cobra muito mais, né? Então, assim, como eu falei, 95% das pessoas procrastina, isso é normal.
É um dado.
É comum. E a gente tem que se preocupar com a procrastinação quando ela nos impede de fazer algo que é extremamente importante. Por exemplo, o personal que trabalha no online tem que... Ai, ele se comprometeu a postar uma vez por dia. E ele a procrastinação dele está impedindo ele de fazer um post por dia. Então está prejudicando absurdamente o engajamento, as futuras vendas e tudo mais. O personal presencial tem que montar os treinos dos alunos. Não montou, deixou. Pronto, já é uma coisa que vai acabar afetando. Então, eu não tenho a clareza das coisas, não tenho habilidade para fazer. Ou então, eu não tô vendo propósito naquilo, porque às vezes as pessoas estão fazendo algo que não gostam, estão num trabalho que não gostam, e vai procrastinando muito, mas é porque aquele trabalho já não faz mais sentido para ela. Então, é muito mais fácil ir deixando de lado as coisas do que eu realmente me propor a fazer.
Um exemplo para isso, Leozão, é quando o cara fala assim, ó, cara... Um dia eu entro no online.
Exatamente.
Pronto, não colocou prazo, não colocou data, não tem propósito, às vezes não ficou muito claro pra ele. Sim. Ele fala, um dia eu entro, quando? Um dia. Aí fica nessa de um dia e talvez...
Exatamente.
Nunca chegue se o cara não tiver alguma coisa, uma clareza, um propósito.
Isso.
E um prazo.
E às vezes, né, às vezes a pessoa, meu, decidi, vou entrar. Começa e não dá continuidade. Por que que isso acontece? Quando a gente tem uma tarefa que ela é muito longa ou que ela é muito densa, a chance de procrastinar é muito maior.
Sim.
Porque eu tô vendo os 42 quilômetros da maratona. Eu não tô vendo um quilômetro, 5 quilômetros, 3 quilômetros, enfim. Eu tô vendo, nossa, 42 quilômetros, tá de brincadeira que eu vou correr 42? Não, mas se eu pensar diferente, se eu ver esses 42 de uma forma quebrada, digamos assim, o nosso cérebro, ele tem picos, né, de energia, lá no início e lá no fim. Então, sim, se a tarefa é muito longa, até que seja uma tarefa que eu tô fazendo um dia. Ah, eu vou gravar vídeos. E se eu ficar o dia inteiro gravando vídeo, vai chegar uma hora que eu não vou ser produtivo, porque a minha energia já acabou.
Sim.
Então, aí a gente entra num ponto bem legal, que são as pausas deliberadas. O que são pausas deliberadas? São essas pausas que você sabe que você precisa parar para ter um pico novamente de energia, né? Isso tem estudos que comprovam que depois que você faz uma pausa de até ali 20 minutos, 15 minutos, depois que você volta dessa pausa, o teu pico de energia tá como se você estivesse começando tudo de novo, uma tarefa, novamente do início.
Boa, né? Top demais.
Então é legal, por exemplo, eu vou gravar, beleza, vou gravar, mas a cada meia hora eu vou dar um intervalo de 10 minutos. A cada 20 minutos eu vou dar um intervalo, e nesse intervalo, é bem importante que ele seja produtivo. Pausa deliberada, eu estou sabendo o que eu vou fazer nessa pausa. Não é uma pausa para ir fazer ficar na rede social,
sim,
sei lá, algo que vai te gastar mais energia,
sim, ainda.
Tem que ser algo que vai ser produtivo para você. Então as pausas deliberadas, elas são bem importantes. Então, um ponto que a gente pode trazer aqui para a galera, para eles controlar essas pausas, é o famoso Pomodoro.
Sim.
Né? Todo mundo deve conhecer o Pomodoro, que são 4 roundzinhos de 25 de atividade com 5 de intervalo. Ele é interessante justamente por isso, o intervalo dele é bem curto, mas como eu falei, o intervalo, ele te dá essa recuperada de energia, né? Tem vários estudos mostrando sobre isso, que até 20 minutos de pausa é muito saudável. Então isso é uma coisa que a gente pode trabalhar, trazer aí para nossa rotina. Cuidar com essas tarefas mais longas, foi como eu falei, o exemplo da maratona. Se eu pensar nos 42 quilômetros, eu já vou achar muito difícil. Mas se eu pensar, não, primeiro eu tenho que correr 1 quilômetro.
Sim.
1 quilômetro é fácil. Ah, agora eu vou correr mais 2 quilômetros. Ah, agora tá mais fácil. Porque o nosso cérebro, ele pensa assim, que algo que é muito longo, muito complexo, já deu uma descarga de estresse, de algo monótono, de algo difícil.
Sim.
Se a gente for parar para pensar, todo início de uma tarefa, você tem um pico de energia que te faz começar, e todo final da tarefa também te dá esse mesmo pico. Por quê? Porque no meio tem essa coisa pesada, densa, difícil, a tua energia cai. Então, quando a gente tem um projeto para entregar, tem que me entregar esse projeto daqui 4 meses. Meu, 4 meses tu nem sabe o que tu vai fazer amanhã. 4 meses? No começo, tu detonou o projeto. No meio do projeto, 2 meses passou, tu não fez mais nada. Quando chega no final do projeto, tu dá um gás. Tu pensa, meu, agora eu tenho que fazer, porque o negócio
Sim.
tá aqui. Se tornou urgente, como a gente tava falando antes, né? Isso aí é chamado de efeito ups. Ops, preciso ups. Fazer. Bora fazer. É o efeito ups. Então você tem aquela autocobrança, tipo, meu, agora eu vou ter que fazer, né? Só que o negócio se tornou urgente.
Sim.
Então vai te causar um estresse aí que a gente tem que cuidar também, né? E como que a gente pode acabar com a procrastinação? Como que a gente poderia trabalhar com a procrastinação? E esse dado é bem importante, não é um dado, né? Foi uma teoria, né, que trouxe.
Sim.
Que é, a gente trabalha muito bem a procrastinação quando a gente tem um tédio. E aí é um ponto okay. interessante a gente trazer. Como assim o tédio? O tédio é muito chato, Léo. Justamente por isso, porque quando você não tem nada para fazer, você faz o que tem que ser feito.
Sim.
Né? Então, tem alguns estudiosos que eu acompanho que trouxeram isso, porque o nosso cérebro precisa 24 horas de dopamina. Isso cada vez mais, assim, porque é muito hiperestímulos, né?
Sim.
Rede social toda hora, as coisas são muito rápidas, áudio de velocidade
2.0.
Então, todo mundo gosta aqui. Então, então o nosso cérebro tá recebendo estímulos toda hora e estímulos que são curtos e rápidos. Então, a dopamina tá ali, ó, toda hora. Então, quando é algo que te causa tédio, tu pensa, meu, se eu te colocar num quarto branco agora, não tem nada nesse quarto. Tá tudo branco. Parede, chão e não sei mais o quê. E lá dentro eu vou te deixar um livro. O que tu vai fazer?
Pô, falei o livro.
É o que tu tem pra fazer. É o livro que tu deixou lá de ler em algum momento.
Sim.
Então, quando a gente... Vamos trazer isso pra realidade do personal. O personal tem que montar os treinos dele, seja no presencial, seja no online. Na hora que você for fazer isso, tira todo e qualquer estímulo de perto de você. Não fica num lugar barulhento, não fica num lugar com música muito alta, não fica num lugar que tem várias luzes.
Muitos estímulos.
É, porque isso te tira a atenção, porque são muitos estímulos ali, a dopamina vindo de todos os lados. E isso te tira a atenção. Você começa a olhar as notificações do celular, você começa a ver um videozinho lá que tá passando no YouTube. Então, quando você for fazer o que tem que ser feito, elimina todas as distrações para você realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Então, trabalhar no tédio, ele tem os seus benefícios, principalmente com relação à procrastinação.
Sim. Sobre tédio, Léo, por exemplo, eu vou assistir o jogo do Corinthians. Me dá tédio, cara.
Sabe?
Me dá tédio.
Ele vai perder, não vai ter...
Não tá apresentando um bom futebol.
Dopamina zero.
Cara, eu mexi no celular. Cara, na metade do jogo, ou eu dormi, ou eu tô fazendo outra coisa, tá dando tédio. Então foi só um parênteses aqui, galera. Vocês me entendem. Não era
prioridades.
Não era prioridade. Quando o time tá bem, dopamina você não dá tédio. Tá no tédio. Meu, filme ruim.
Exatamente.
Meu, se tá ruim, você não vê, você não assiste, enfim. Léo, então o que a gente precisa fazer, cara, pra ser mais produtivo?
Legal, anota aí, personal, vamos lá.
Eu vou anotar também.
Anota, Silvia, aí no canal da C, pra você, personal trainer, ser mais produtivo, aí a gente precisa pisar um pouquinho no freio agora, nesse momento, principalmente se você é uma pessoa que procrastina muito ou está extremamente desorganizado, levanta a mão quem é desorganizado, né? Ah, então... Silvia ficou com a mão baixada. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é parar e voltar pro início. Para suas prioridades.
Sim.
E uma coisa importante aqui também, que a gente não falou, é que quando a gente for parar e voltar para esse início, você precisa se autoanalisar para ver também como está o teu sono, a tua alimentação, a tua rotina, tudo mais. Fazer um zoom out de tudo isso, né? Listar todas as rotinas, todas as tarefas, todos os compromissos. E é legal a gente trazer aqui pro personal que rotina, que compromisso e tarefa são coisas diferentes.
Sim.
Rotina, compromisso, na verdade, compromisso e tarefa. Compromisso é aquilo que você tem que fazer. Ela tá ali, é algo que você se comprometeu. Eu tenho que dar aula presencial toda a segunda, das 8 ao meio-dia. Eu tenho que fazer
compromisso.
Isso. É um compromisso. Tarefa é uma coisa diferente, ela é mais aleatória. Vai surgir aqui, outra ali, no meio da tarde, eu posso puxar para amanhã, então eu posso brincar com as tarefas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar no papel a tua rotina. O que são os compromissos, o que são as suas tarefas, tudo. Coloca tudo no papel, desde o mais simples ao mais complexo. Ah, toda terça-feira eu vou na feira. É, toda manhã eu dou aula de tal horário a tal horário. Ah, tal dia eu vou ter consulta. Enfim, coloca tudo que você for precisar da tua rotina, coloca nesse papel. E aí, ali, você vai olhar para tudo aquilo e vai pensar o que é dessa lista que são prioridades. Já arrisca ali, já seleciona as suas prioridades.
Sim.
O que que está me dispersando? O que que é aí as coisas circunstanciais que estão tomando conta da minha rotina, que estão tomando conta da minha atenção, que eu poderia, de repente, delegar para alguém, eliminar da minha rotina, da minha vida. Deixa tudo isso também muito visual, ou aí numa planilha, ou no Word, ou num quadro, enfim. Coloca tudo isso lá e depois o que a gente sugere é criar tópicos. Seria o to-do list, né? Que são aquelas coisas que para você são prioridades, são importantes, sim, né? Que você precisa fazer e tu pode até colocar numa ordem de importância, né? Então, listar em tópicos tudo aquilo que você quer e que precisa estar na sua rotina, né? E aí é legal a gente trazer algo bem relevante que a gente fala sobre o Big Win. O Big Win nada mais é do que aquilo que você precisa fazer hoje. Hoje
a grande vitória, né?
A grande vitória. Se eu fizer isso aqui, o resto tudo vai ser mais de boa, vai ser mais tranquilo. Então escolha sempre o seu Big Win. Pode ser um Big Win por dia, pode ser o Big Win da semana, pode ser o Big Win do mês. Pode
geralmente ele vem atrelado àquela ação, àquela tarefa mais importante,
exato,
também, né?
Exato.
Cara, aquilo ali eu tenho que fazer hoje. E não deixar pro final do dia quando você já tá cansado.
Exato.
Muitas coisas podem ter acontecido no meio do caminho. E aquilo que era importante vira urgente.
Exato.
Então, tenta fazer logo de primeira ali.
E você tocou num ponto legal, que é não deixar isso pro final da tarde. Lá vem a gente com os estudos de novo. Isso é provado através de estudos. Que quando a tarefa ela é extremamente importante, e principalmente se ela for muito densa, né, uma tarefa assim, que vai exigir muito mais de você, tu faz na primeira hora do teu dia. Que é, você já dormiu, então você...
Sim.
Léo, mas eu não funciono de manhã. Mas é que o teu corpo, ele vai estar mais recarregado nesse período.
Sim.
Então você consegue fazer isso. E deixa esse período da manhã para aquilo que é mais... Que é o teu Big Win, né? Que vai te demandar mais energia, mais tempo. E aí, dá pra gente fazer de sugestão pra galera um livro, que pra mim é o meu preferido, assim. Que é A Única Coisa, o nome do livro.
Top.
E esse livro, ele justamente traz... A essência dele é essa. Qual é... A única coisa que se eu fazer agora, o resto todo se torna irrelevante ou não tão importante. E aí a gente pode pensar nele de várias maneiras, né? Assim como eu falei da maratona. Beleza, a maratona são 42 quilômetros, mas o que eu preciso fazer agora? Nesse exato momento, para que daqui a 6 meses eu chegue nos 42 quilômetros, a gente vai fazer uma engenharia reversa.
Sim.
Então eu preciso começar a correr.
Sim.
Certo? Mas eu vou começar a correr 5 quilômetros? Não, preciso caminhar, então. Eu não sou sedentário, não faço nada. Eu vou começar a caminhar.
Sim.
Daqui uma semana eu vou começar a correr 1 quilômetro. Daqui um mês eu tô correndo 4 quilômetros. Ou seja, o que era 42 quilômetros começou com o primeiro passo.
Sim.
E esse primeiro passo é a minha única coisa nesse momento. E eu posso trazer a lógica da única coisa para vários fatores da minha vida. Na minha questão de saúde... O que é a coisa mais importante que eu posso fazer agora, nesse exato momento? Na questão da minha consultoria online. Vamos pensar na consultoria online. Quando a gente trabalha, quando a gente conversa com os personagens, eles acham assim, meu Deus, é muita coisa, Léo, para fazer, não estou dando conta. E o que a gente sempre sugere? Comece pelo mais simples.
Sim.
O que você pode fazer nesse exato momento, hoje, desligando aqui, parando a nossa conversa aqui no WhatsApp, o que você pode fazer nesse exato momento? Sei lá, é criar um link? Cria um link. É fazer um vídeo? Faz um vídeo. Depois desse primeiro passo, qual é o segundo passo que você vai fazer? Ah, o segundo passo, eu vou criar conteúdos. Beleza, agora tu vai começar a criar conteúdo. Aquilo que parece absurdamente enorme, se tornou tarefas pequenas. E quando a gente fala em mini tarefas, essas quebras de tarefas, o que acontece quando eu realizo ela é eu ter uma descarga de dopamina.
Sim.
São as pequenas vitórias. Por isso que a gente fala do Big Win e das pequenas tarefas.
Sim.
Façam mais simples agora, porque se você se propôs a fazer aquilo e você conseguiu fazer aquilo, você vai ter uma descarga de dopamina, do tipo, meu, consegui, parabéns pra mim. Mereço até um chocolatinho.
Né? Sim. Eu mereço sempre, cara.
Sempre consegue fazer as
tarefas. Qualquer mini tarefa é um chocolatinho.
Qualquer coisa que ele faz. Valeu! Um almoço com um chocolatinho! E aí, é assim que eles estão na briga hoje, brigando com a balança, ele e o Rafa.
Com a balança, né? E o Rafa tá fora aí, eu acho que
Rafa tá fora, tá lá comendo os seus churros com chocolate.
Leozão, me diz uma coisa, cara. Me lembra desse livro, a única coisa. Vê se é esse livro que eu tava lendo há muitos anos atrás. E logo no começo do livro ele falou que foco é saber dizer não.
Sim.
Ele diz esse livro, você lembra? É esse livro?
Na verdade, ele não acho que não é no livro que ele fala foco dizer não. Ele fala muito sobre foco.
Sim.
Né? Mas ele não disse, o foco é não dizer não. O foco não dizer não veio do Steve Jobs, se eu não me engano. Mas ele fala bastante sobre foco. A ideia dele é você fazer o que tem que ser feito.
Porque eu lembro, cara, eu acho que é nesse livro, tenho quase certeza. Eu tava lendo esse livro, e aí quando eu li isso, fez muito sentido, eu fechei o livro e não terminei de ler. Uhum. É um dos livros que eu não terminei de ler. Porque, cara, eu peguei aquilo pra mim e falei, cara, é prioridade. Se eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que dizer não pra outros estímulos. Exato. E na época, cara, eu morava na praia ainda, eu tava indo na praia, eu fiquei assim, sabe quando vira uma chave? Aí eu saí pra fazer uma caminhada, procurei em audiobook, uhum, e ouvi de novo e fez muito sentido pra mim. Porque a gente é, bombardeado de estímulos.
Toda hora.
E a mente de uma pessoa um pouco mais criativa, ela fica milhão. Então quando você tem que focar em alguma coisa e tá pensando em muitas outras coisas, a dopamina toma conta do seu cérebro. Aí eu falei, não, peraí. Eu tenho que fazer uma coisa e vou terminar de fazer. Então esse livro foi importante pra mim com um capítulo.
Você falando isso é até engraçado, né? Porque pra quem não sabe, eu e o Silvério somos dois geminianos. Pra quem tem o signo sabe que geminiano é disperso para um cacete. Então assim, eu sou muito disperso, e eu sempre tive muita dificuldade assim com foco, né? Disciplina, rotina, seguir alguma coisa. E quem me ensinou muito isso foi o esporte.
Sim.
Porque lá em 2015 eu fiz um Ironman.
Eu lembro disso, cara.
O Ironman, eu precisava ser muito disciplinado, muito focado. E aí eu entendi uma coisa, né? Que você consegue ser organizado, disciplinado, produtivo, quando você tem um foco, você tem uma clareza,
sim,
de algo, né? Tá muito... eu tô assim extremamente decidido que eu vou trabalhar só com online e eu vou faturar tanto. Mas beleza, isso tá lá na frente, é o teu ponto B. E o que que tu precisa derrubar? Qual é a primeira peça do dominó que tu vai derrubar, certo? E aí quando eu me propus a fazer o Iron, eu sabia que eu teria que falar não pra muitas coisas. As saídas à noite, a bebedeira com a turma, a comilança com a turma, a balada. Então eu tirei isso da minha vida durante todo esse período, sei lá, um ano, porque eu estava extremamente focado em algo que eu sabia que exigia muito de mim.
Top.
E ali eu aprendi o significado de foco, disciplina, performance, né?
Sim.
Então isso é importante, o personal que está ouvindo a gente hoje, ter essa clareza do ponto B dele, aonde ele quer chegar, e aí pensar nessa lógica da única coisa. Até no livro, a única coisa, tem o desenho, né, de vários dominós empilhados um do lado do outro. E aí o efeito dominó. Quando você derruba a primeira peça, o que acontece? E aí ele até faz uma analogia de uma pecinha bem pequenininha e derrubando várias, e essa chega a derrubar a lua. Porque que ele quer dizer? Que a tua grande vitória lá a longo prazo começou com uma peça muito pequenininha.
Sim.
Primeiro passo.
Sim.
O Ironman começou com uma caminhada que se tornou uma corrida, que virou uma natação, que virou uma bike e chegou lá no final da prova.
Top.
Então o personal hoje que quer ir para online, que quer melhorar a sua produtividade, primeiro começa a pensar de como tá toda a sua rotina, de como tá toda a sua vida, tua agenda, que nem tem às vezes agenda, mas como tá isso. Aonde ele quer chegar com tudo isso que ele tá fazendo hoje de forma totalmente aleatória. Como que ele vai começar a se organizar? Começa pelo mais simples, derruba a primeira peça dessa pilha de dominós, que depois é uma consequência, né? Vai aprendendo, vai fazendo, vai tendo essas grandes vitórias, pequenas vitórias, dopamina, enfim, e aí vai chegar nesse ponto B, né?
Top demais, Léo. Então eu tenho uns tópicos aqui, um resumo.
Bora.
E eu vou falar aqui eles pra gente ir chegando na finaleira desse episódio. Deixamos de ser produtivos quando as prioridades, as coisas importantes, se tornam urgentes, ou quando nós perdemos as com coisas circunstanciais. O tipo de coisa que surgem de forma inesperada, ou até mesmo mensagem no WhatsApp, redes sociais.
Sim.
Então isso tem que ter um ponto bem de atenção, porque a gente vive em rede social e não pode deixar isso contaminar todo o resto.
Estímulos, excesso de dopamina.
Exatamente. Nós não fazemos o que deve ser feito porque procrastinamos. Existem dois tipos de procrastinação. Sei o que tenho que fazer, mas não começo. E começo, mas não termino. Então tenha mini tarefas e pausas deliberadas. Lembre-se do Pomodoro. Exato. 25 minutos com 5 de intervalo. Falo. Top demais. E para ser mais produtivo, volte para o que é prioridade. Foco no seu big win, na sua grande vitória. Deixe tudo claro e escreva. Se for preciso usar um aplicativo, use. Se for preciso usar uma agenda, também use.
É, esse ponto é legal a gente falar que quanto mais visual for pra gente,
perfeito,
melhor pro nosso cérebro. Porque eu estou deixando os passos difíceis mais fáceis, porque eu estou visualizando, né? Então, se eu colocar numa planilha, se eu colocar no aplicativo, se eu colocar numa tela, se eu colocar na parede, tudo que eu tenho que fazer, o que tem que ser feito, inclusive os aplicativos, eles podem te avisar, ó, daqui uma hora tem tal coisa. É legal, porque a gente sabe que nessa rotina tão frenética, a gente acaba esquecendo, por exemplo, se eu não tenho uma agenda, de ver a agenda.
Sim.
Eu adorava a agenda, mas eu entendi
que não via.
E não fazia sentido, porque eu esquecia de olhar a agenda. Então eu anotava lá e ficava. Então eu tenho que arrumar a lembrete no celular mesmo, do tipo, ó, tal horário tem tal coisa.
E dependendo da tarefa, se você comunica para as pessoas, eles têm um compromisso, você vai ter que fazer aquilo.
Deixar
é bacana público, também. Né? Deixar público, dependendo da tarefa.
Sim.
Fale para as pessoas que isso vai ajudar bastante.
Sim.
Seja rede social, seja seu dentro da sua casa, sua família, se comprometa com aquilo.
Legal também que dá pro personal pensar é criar uma, digamos que uma rede de apoio. Eu posso, por exemplo, dizer pro Silvério, até o final desse mês eu quero começar no online, você me cobra? E aí o Silvério vai ficar lá, e aí, Léo, começando online, como é que tá? E aí, tá que ele já fez, tal, tu pode passar um passo a passo pra ele, olha, ô Silvério, vou fazer esse passo, me ajuda aí, tu me cobra? Ou se a gente tá os dois querendo trabalhar no
Sim.
online, vamos um cobrar Sim, o outro.
De apoio, perfeito. De
apoio, é excelente.
Fundamental. Então é isso, cara, a gente vai ficando por aqui. E se você quiser saber mais aí, entrar pra família global, acessa o link lá na nossa bio do nosso Instagram, @personalglobal_, e veja as opções que a gente tem lá, livro, cursos, mentorias, pós-graduações, enfim. E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Anderson Silveira.
Eu sou o Léo Bianchini.
E este é o Globalcast Personal 5 Dígitos.
Valeu!